inspirar, instruir e transformar. Essa é a missão do podcast Espiritualidade. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o podcast Espiritualidade comigo, Sidney Bonfim, fundador do espiritualidade.com.br. E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre Deus. Você sabe definir o que é Deus? Quem ele é? Acesse nosso site espiritualidade.com.br e conheça mais conteúdo de valor para te inspirar. Siga-nos no Facebook, Twitter e YouTube. Os links estão na descrição do episódio. Nesse episódio, vamos falar sobre o Criador de todas as coisas, aquele que é a inteligência suprema. Para a gente falar de Deus, é importante que a gente tenha na cabeça que ele é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Mas agora você deve estar se perguntando, é só isso? Essa é a definição de Deus? Não, claro que não. Essa não é a definição de Deus, mas essa vai ser a nossa base para a nossa conversa de hoje. Para que a gente possa chegar próximo a entender o que é Deus, a gente precisa fazer um esforço para idealizar mais ou menos o que seria o universo. Começando pela consciência do nosso espaço tridimensional, comprimento, altura, largura e o que a gente ocupa nesse universo. Depois, a gente passa para a percepção do espaço da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, estado, país, o continente, planeta Terra, com seus 40 mil quilômetros de extensão na circunferência. A Terra faz parte de um sistema solar que possui apenas 9 planetas, com 57 satélites ou luas, como preferimos chamar, o que dá, no final, 68 corpos celestes. Para a gente ter uma ideia da dimensão da Terra em relação aos outros astros do sistema solar, vamos fazer uma comparação. A Terra possui um volume 49 vezes maior do que o da Lua e 1.300.000 vezes menor do que o do Sol. Consegue perceber o quanto a gente é pequenininho diante do restante do universo? Esse nosso sistema solar, que é tão grande em comparação à Terra, faz parte de uma pequena galáxia chamada Via Láctea. Na Via Láctea existem cerca de 100 bilhões de estrelas, maiores e menores que o nosso Sol. Se a gente for pensar em planetas, chegamos à conta de pelo menos 100 milhões e, conforme os astrônomos, no mínimo 100 mil podem ter vida inteligente e 1.000 podem ter civilizações mais evoluídas que a nossa. Caramba, isso mexe com a cabeça da gente, não é? Mas não é só isso. O telescópio Hubble, que está em órbita bem longe da Terra, já documentou pelo menos 50 milhões de galáxias, fora a Via Láctea, que é onde a gente vive. Em 1991, em Greenwich, na Inglaterra, o observatório localizou um quasar, que é um possível ninho de galáxias, com luminosidade correspondente a um quadrilhão de sóis. Então, agora você já pode pensar que tem uma ideia do que é o universo. Eu sinto te desapontar, mas tudo isso que eu falei até agora não chega a 3% do que seria tudo dentro do tridimensional espaço e tempo como a gente conhece. Os espaços interplanetários, interestelares e intergalácticos formariam a maior parte daquilo que chamamos de universo. Os fenômenos de aporte, que são transportes de matéria através de outras dimensões, tão conhecido dos pesquisadores da paranormalidade e a antimatéria já produzidos nos laboratórios mais desenvolvidos do planeta Terra, confirmam os estudos dos pesquisadores, que no século passado comprovou a existência da quarta dimensão e, consequentemente, outros tantos universos, quantas tantas dimensões for possível conhecermos. A teoria mais moderna da criação do universo não fica apenas no Big Bang ou a grande explosão, o início de tudo, mas evoluiu para a ideia de vários Big Bangs com universos cíclicos através de 4 trilhões ou mais de anos. E aí, será que agora a gente consegue chegar perto da ideia da concepção e tamanho da obra de Deus para tentar entender o que ele é? Enquanto tem muita gente se achando muita coisa, a gente começa a imaginar que seria estranho demais que depois desta monumental obra inteligente, Deus colocasse em um único planeta que representa um ínfimo grão de areia em uma cadeia de montanhas como o Himalaia, a sua grande criação, o homem, feito à sua imagem e semelhança. O nosso grande mestre, irmão e amigo Jesus, há 2000 anos ensinava em forma de contos e parábolas os vários conhecimentos intelectuais e morais que possuía devido ao seu grande estado evolutivo. Quando o Verbo de Deus, Jesus, estava andando sobre a terra, ele disse: "Na casa do meu Pai existem muitas moradas." Só de pensar em tudo isso, ao mesmo tempo em que a gente se sente pequeno e insignificante, se sente honrado e valoroso, pois mesmo sendo menos que um grão de areia na imensidão infinita do universo, Deus nos conhece, nos ama e ouve as nossas preces. Para terminar, seguindo a minha intenção de despertarmos juntos a nossa luz interior, buscando o entendimento do que seria Deus, eu gostaria de lembrar o versículo 26 do capítulo 1 do livro Gênesis. E disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança." Então a gente pode imaginar, qual seria a imagem correta do nosso Criador? Um homem ou uma mulher? Um velho, branco, de barbas longas, ou um negro, magro, como os etíopes, que teoricamente foram os primeiros hominídeos? Isso se a gente pensar na nossa aparência física, mas se pensarmos no nosso espírito, o que a gente sabe a respeito do nosso espírito? Qual a imagem fiel que temos do nosso espírito? Ninguém sabe, ou melhor, conhecemos bem o corpo material, mas não o espírito. Há suposições de que nosso espírito seja uma chama ou uma centelha, cujo clarão varia de acordo com o grau da nossa evolução. Pensando assim, é mais fácil o entendimento da nossa imagem de acordo com a de Deus. Essa interpretação de semelhança ainda pode ser mais expandida. É mais fácil a comparação com Deus quando procuramos compreender a eternidade. Eternidade seria algo que não tem início nem fim, como Deus, que é infinito, único, perfeito e todo-poderoso. Já nós, seres humanos, somos algo como semi-eternos. Tivemos um começo criado por Ele e evoluímos na sua direção conforme o seu desejo. É isso aí, mas esse assunto não acaba por aqui. Deixe seu comentário, mande a sua opinião, que isso é muito importante pra gente. Eu fico por aqui, até o próximo episódio do podcast Inspiritualidade.